estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta quinta-feira e agora mais um boletim especial de acompanhamento de safras. Nós vamos, nesse momento, conversar com Wesley Barbosa de Freitas, ele que é presidente da ProSoja Minas Gerais, para saber como é que estão os preparativos para a safra de verão também lá no estado. Lembrando que em Minas, a partir do dia 30 de setembro, a gente já tem o término do vazio sanitário da soja, então o produtor rural ele já tem essa liberação para iniciar esse plantio. E é importante destacar também que, no caso do milho, Minas Gerais é o principal produtor de milho agora na safra de verão. E a gente vai ter todo esse cenário e quais são os desafios dos produtores também lá no estado agora para essa nova temporada. Então, Wesley, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas. É com grande satisfação que mais uma oportunidade temos de falar a todos os ouvintes.
Exatamente. Wesley, para a gente iniciar a nossa conversa, então, eu já queria destacar com você. É isso mesmo, a partir do dia 30 de setembro, o produtor também aí no estado de Minas Gerais já tem essa liberação para iniciar o plantio da soja, mas nós precisamos de chuvas. O que tem indicado a previsão climática também aí para o estado?
É verdade, a partir do dia 30 agora nós já podemos estar iniciando os plantios e aquele produtor que tem a sua irrigação, o seu pivô central, com certeza ele já estará fazendo o plantio da próxima safra de verão.
Uhum.
Mas para aquele produtor que não tem o seu sistema de irrigação, a gente está aí com uma incerteza, pois o cenário que está desenhando para a próxima safra é do início das chuvas um pouco mais tarde, né? Eu creio que até onde estamos vendo as previsões, ela se repetirá da forma que foi o ano passado.
Uhum.
Pois até onde eu tenho visto em relação às previsões, está desenhando aí para chuvas mais intensas, para volumes que dê condição do plantio, é mais para o final do mês de outubro, lá pelo dia 28. Mas a gente sabe que quem manda na meteorologia realmente é Deus, né?
Uhum.
Mas até onde a gente está vendo, está desenhando um quadro aí para se repetir o que aconteceu ano passado, que é um plantio mais tarde.
Uhum.
E isso daí dificulta a implantação da segunda safra, né? Então, a princípio, nós já teremos uma segunda safra comprometida.
Uhum. Wesley, só para confirmar essa informação, então, quando a gente fala dessa previsão de chuvas, né, dessa melhor chuva que vai dar segurança para o produtor rural iniciar o plantio só no final de outubro, isso fora da melhor janela de cultivo também para a soja aí no estado?
Exatamente, pois qual o período seria o melhor para o plantio nosso aqui da nossa região? Seria em torno aí do dia 15 de outubro, né, 10, 15 de outubro, até final do mês de outubro, no máximo estaria o término do plantio aqui para a nossa região, 5 de novembro aproximadamente. Agora, se a chuva começar lá para o dia 28, ao qual está sendo desenhado aí nas previsões, nós teremos um retardamento do plantio da próxima safra, né?
Uhum.
E agora que Minas Gerais, ela tem uma particularidade que cada região, ela comporta de uma certa forma. O sul de Minas Gerais, onde nós estamos vendo que terá um incremento maior no plantio da safra de verão de soja, lá se planta um pouco mais tarde, né? Mas assim, início de novembro.
Uhum.
Mas nas demais regiões nossas aqui, é mais ou menos nesse período. 20 de outubro seria o período ideal para poder estar plantando aqui no nosso estado.
Uhum. Wesley, você destacou agora essa situação, né, dessa expectativa já de um incremento de área cultivada com a soja no sul de Minas. Isso pode se repetir em outras regiões também aí no estado?
Olha, eu não vejo dessa forma, porque até eu estava vendo a matéria dizendo que o sul de Minas Gerais está sendo a nova fronteira para a soja no estado.
Uhum.
As demais regiões eu vejo assim, que tem áreas praticamente já consolidadas, né? Mas isso não obstante, aquele produtor que está ampliando a sua área de irrigação, abrindo novas áreas também de pastagem, né? Porque você vê hoje que a pecuária, tanto a leiteira quanto a de corte, está extremamente sacrificada, não obstante a agricultura também. Uhum. Então as pessoas começam a migrar para ver se consegue sobrevivência na atividade. Pois sabemos hoje, devido esses entraves aí de greve de caminhoneiro, frete tabelado, a custo com insumos absurdos. Para você ter uma noção, ano passado nós pagamos R$ 1.140 uma tonelada de cloreto de potássio. Esse ano está sendo praticado a mais de R$ 2.000 uhum. a tonelada do cloreto. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Isso dá 100%. Agora imagina, eu vendo meu produto ano passado um preço, ano que vem o mesmo preço. E então, que setor sobrevive com o tipo de mercado desse?
Exato. Agora, quando a gente fala também dessa questão, Wesley, dos insumos, produtor também aí no estado de Minas Gerais já recebeu todos esses insumos? Já está tudo pronto para esse início de plantio da soja?
Muito pelo contrário, certo? Devido à paralisação que teve, muitos contratos, produtores que haviam comprado seus insumos antes da paralisação, as empresas fornecedoras não cumpriram aqueles contratos, não entregaram os insumos, produtor, isso daí eu estou dizendo coisa que aconteceu comigo. Uhum. Eu havia comprado o insumo antes da paralisação, a empresa que eu comprei não me entregou o produto, eu tive que fazer uma nova aquisição. E com isso, o preço muito mais elevado. E outra coisa, as empresas hoje não estão dando conta de fazer a entrega dos produtos, porque isso depende de importação. E estão fazendo, assim, as entregas muito regradas. Ah, para você ter uma noção, o produtor que comprar um insumo hoje, ele será entregue só em novembro, uhum. certo? Porque eles não estão dando conta de fazer a entrega dos insumos. Então, isso é muito ruim. Calcário, uma coisa que é de fundamental importância para a atividade, não sei se as empresas não previram e não produziram o insumo para abastecer o mercado. Hoje está tendo fila, não estão dando conta, estão trabalhando para poder produzir o calcário para poder entregar. Uhum. Sempre, em outros anos, a gente vai lá, está lá um monte de calcário preparado. Agora, eu acho que a dificuldade está tamanha em todos os setores que eles não tiveram caixa suficiente para poder produzir o calcário, deixar ele lá estocado e, como se diz, vendeu este ano, bem, não vendeu, a gente vende o ano que vem. Uhum. Então, eles estão produzindo de acordo com o que está vendendo. Então, é lastimável, certo? Em todos os setores da cadeia, a gente vê o quanto é importante esse setor. No estado de Minas Gerais, 45% do PIB do estado vem do setor agrícola, seja ele pecuária, agricultura, produção artesanal nas fazendas, tanto de queijo e as demais atividades no estado, e é um setor que está altamente penalizado.
Uhum. Agora, Wesley, como é que a gente enxerga, por exemplo, você falando dessa questão, né, do atraso na entrega também, além desse aumento no custo de produção, qual que é o efeito na prática? O produtor pode atrasar um pouco esse plantio por conta desse atraso na entrega desse insumo?
Com certeza, porque o produtor, ele não vai fazer um plantio sem antes ter os seus insumos na sua propriedade, porque a gente bem sabe que a agricultura hoje ela é extremamente tecnificada, só é feita mediante análise de solo, corretivos do solo. Então, aquele produtor que não tiver o seu adubo, o seu insumo no seu barracão, ele vai aguardar a entrega desse produto, porque ele não plantando com o insumo, automaticamente ele não terá uma colheita boa. Então, ele tem que aguardar o insumo para poder estar plantando.
Uhum. Então, iniciamos essa nova temporada, não é, Wesley, com muitas incertezas aos produtores rurais?
Infelizmente, mais um ano com muitas incertezas, muitas interrogações, insumos caros, entrega dos insumos atrasados, nenhuma prefixação futura, porque as três não estão prefixando para o futuro, e aí a gente está aqui com os olhos vendados, porque uma coisa que o produtor sempre tem feito é travar os seus custos para ele ter uma garantia. Não, pelo menos aquilo que eu estou gastando com a minha produção, eu tenho aquilo travado lá na frente, porque se o mercado subir ou baixar, o meu custo de produção ele já está garantido. Uhum. Agora, da forma que está aí, não sei o que vai acontecer. E com o dólar do preço que está agora, a gente poderia estar aproveitando essa oportunidade de mercado e estar travando os nossos custos. Mas, infelizmente, está um cenário desenhado aí de incerteza.
Uhum. O produtor está perdendo essa oportunidade de travar a soja nesse momento, né, Wesley? E o que Exatamente. A gente conversava antes de entrar ao vivo é que somente alguns negócios foram fechados antes da greve dos caminhoneiros, lá próximo do mês de maio.
Exatamente. Março, por aí, as pessoas pintou algum negócio, vamos fechar. Agora, imagina, quem sonharia que entraria greve, entraria paralisação, que o mercado iria virar o que virou? Certo? Jamais. Infelizmente, o produtor agora vai ter que ser adivinho também. Uhum. Né? Não vai ter que fazer as coisas com precaução, não. Vai ter que ser adivinho também. Então, é coisas absurdas. Uhum. Só no Brasil mesmo, quando teve aquela guerra, início da guerra comercial lá entre Brasil e China, e as pessoas, agora o mercado vai explodir, né? Que nada, eu conversando com um amigo meu nos Estados Unidos, ele me disse, falou, não, Wesley, aqui nenhum produtor está preocupado com isso, não, porque o governo americano já mandou 12 bilhões de dólares para nós para subvenção da nossa atividade, então nós não estamos preocupados com isso, não. Por quê? Porque lá tem política pública de Estado, lá eles têm projeto de nação, não é projeto de poder pelo poder igual está tendo aqui no Brasil. Uhum. Infelizmente, certo, os governantes que estão aí regendo a nossa nação, o nosso Estado, eles estão pensando no seu próprio umbigo, não estão pensando no setor produtivo, aquele setor que gera riqueza, renda, emprego, não está pensando, infelizmente, e o produtor tem que arcar com todas essas consequências da ingerência governamental de nosso país.
Uhum. Wesley, mas diante de todo esse cenário, então, você trazendo aqui para a gente um cenário muito delicado para o produtor rural, que é uma safra que ele não pode errar, como a gente já destacou, o custo de produção está mais alto e a gente tem muitas incertezas ainda em relação ao preço. Qual tem sido a orientação da ProSoja, então, para esse produtor?
Existe um ditado que fala o seguinte, canja de galinha e cautela nunca foi demais. Então, acho que nós temos que ter precaução, fazer o dever de casa com muita precaução, não fazer investimentos, eu vou colher tanto, vou comprar isso, não. Eu acho que é hora de pé no freio, analisar direitinho, aguardar as coisas acontecer. Nós precisamos saber votar num ano deste. Nós precisamos de votar em pessoas que realmente nos representam, pessoas ligadas ao setor produtivo, porque muitas das vezes o produtor ele dedica a sua atividade, ele fica 100% focado da porteira para dentro da sua propriedade e não observa o que está acontecendo fora da propriedade. Qualquer um que ganhar lá é isso mesmo. E não é dessa forma. Existem pessoas boas, pessoas comprometidas com o setor, só que nós precisamos que eles sejam a maioria. Então, eu recomendo às pessoas ligadas ao setor produtivo do nosso país, vamos colocar lá pessoas que falam e que realmente são comprometidas com o setor produtivo da nossa nação. Uhum. Essa é a recomendação que eu deixaria a todos os produtores do nosso Brasil, em específico do estado de Minas Gerais.
Uhum, tá certo. Wesley, só para a gente finalizar, não posso deixar de perguntar para você também a respeito da cultura do milho agora na safra de verão, dada a importância do estado de Minas Gerais também agora na primeira safra. Como é que está o planejamento do produtor aí em Minas para a cultura do milho, principalmente em área que vai ser cultivada, e quando que a gente vai iniciar esse trabalho no campo?
Olha, a área que é plantada milho aqui no estado de Minas, Eu creio que por volta aí no início do mês de novembro é o período que é plantado, né? A soja, a gente tem uma pressa maior de iniciar o plantio dela, porque você pensa na segunda safra. Uhum. Agora, aquele produtor que é produtor de milho, ele geralmente ele planta a soja primeiro e depois ele faz o plantio da safra de milho, né? Então, eu acho que a área de milho, ela mantém o estado, ela não vai oscilar, a oscilação que é muito pequena, uhum. pois, inclusive, o produtor de soja, aquele que é mais dedicado à soja, ele sempre pensa numa segunda safra. Já o produtor de milho, não, ele planta aquela cultura ali, ele faz ela produzir, não pensando numa segunda safra, não. Ele planta a cultura de milho pensando em ter uma excelente produtividade, mas não é um plantio assim corrido, né? Não, eu tenho que plantar rápido para poder ter condição de fazer a segunda safra. Não, mas eu imagino que aí por volta do início do mês de novembro que iniciará os plantios de milho em nosso estado.
Uhum. E temos alguma referência para o preço do milho também aí no estado, Wesley?
Olha, hoje na minha região aqui está praticando em torno de R$ 35,00 uhum. a saca do milho. E então, assim, é um valor. Se fôssemos pensar nos custos que foram praticados no ano passado, está num bom patamar. Mas pensando-se já para uma próxima safra, não sei até que ponto isso seria um bom preço. Uhum. Porque, como nós já dissemos anteriormente, o custo de produção esse ano está muito elevado, tanto de insumos quanto de defensivos agrícolas.
Uhum, tá certo. Cenário muito importante que a gente vai seguir acompanhando também aqui no Notícias Agrícolas. Wesley, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante a respeito da produção de grãos aí no estado de Minas Gerais. Eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Tá? E um grande abraço para o João Batista, amigão nosso, parceiro nosso, companheiro de negócio. E vocês aí, parabéns pela programação, pois nós temos tido um braço do elo da cadeia produtiva, vocês aí do mercado e companhia. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
Tá certo, Wesley, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado de Minas Gerais, importante reforçar que a partir do final desse mês, do dia 30 de setembro, o produtor rural já tem essa liberação para iniciar o plantio da soja, mas o Wesley trazendo um cenário bastante preocupante, porque as previsões climáticas só têm indicado chuvas mais consistentes lá para o estado a partir do dia 28 de outubro, um pouco fora dessa janela ideal também para o cultivo da soja, lá no estado, e se realmente esse cenário se confirmar, nós podemos ter um impacto na próxima safrinha de milho. Então, já ficamos em alerta também com essa nova informação. Além disso, que a gente destaca esse aumento nos custos de produção nesse momento e muita incerteza ainda no mercado por conta desse tabelamento do frete também. Com isso, os negócios com a soja, essa comercialização antecipada está parada lá no estado de Minas Gerais e alguns contratos apenas foram realizados antes da greve dos caminhoneiros, lá próximo do mês de maio. Então, muita incerteza nesse momento onde o produtor rural ele está prestes a iniciar também esse plantio lá no estado, sem contar esse atraso na entrega dos insumos. Muitos produtores ainda não receberam os insumos agora para essa nova safra também de soja lá no estado de Minas Gerais. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.